Mateus 9, a partir do verso 35. Reverência ao nosso Deus, eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor. Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores, e percorria Jesus todas as cidades que povoava, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que foi lida, e ela por si só, ela tem o poder de transformar os nossos corações. Mas eu peço no nome de Jesus que o Senhor use a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que tudo aquilo que eu falar vá ao encontro do coração dos meus irmãos, fale aos meus irmãos assim como o Senhor falou e ainda muito mais. O Espírito Santo do Senhor nos incomode e nos ajude a vivermos conforme a tua palavra. Nós te louvamos, nós adoramos e pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de pregar nos evangelhos e todos eles. Em Mateus eu acho interessante quando Mateus ele escreveu o evangelho de Jesus, porque Mateus ele não tinha como objetivo mostrar uma tragédia, né? Nosso Salvador foi morto, ai, coitadinho dele, todo mundo tem que ficar com dó. Mateus ele não tinha isso como objetivo. Pelo contrário, quando Mateus ele escreve o Evangelho de Jesus, o objetivo de Mateus era mostrar: olha, o Salvador veio em obediência ao Pai, por isso hoje nós temos esperança. Se alegrem no Senhor, louvem e exultem no Deus, o nosso Criador, porque Ele, movido pelo seu grande amor, Ele enviou o seu único Filho para morrer por vocês. Então, quando a gente pensar na cruz, Mateus está falando para a gente, quando você pensar na cruz do Calvário, pense: você foi resgatado do império das trevas através do sangue do Cordeiro que foi pregado naquela cruz, mas que não está mais pregado naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Ele foi ali levado ao túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E por isso nós temos vida hoje e vida em abundância. Qual o motivo maior nós teríamos de nos alegrarmos, exultarmos e bendizermos o nosso Deus a todo momento? Não tem outro. Por isso Mateus ele nos fala: olha, sorri, para vocês sorrirem, é para vocês louvarem, é para vocês simplesmente se alegrarem no Senhor, porque o Salvador vive e vocês também. O lugar de vocês está preparado para o céu, do lado do nosso Deus. Então eu fico maravilhado quando eu vejo o objetivo de Mateus. E no texto que nós lemos aqui, eu tirei algumas lições que eu achei tão importante para mim, como servo do Senhor, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. Quando eu li esse texto, eu, como missionário, né, eu acho que quando a gente tem uma determinada profissão, a gente lê a Bíblia e a gente fica encontrando ali traços dos discípulos, traços de Jesus, algo que se identifica conosco. E Jesus, o sumo missionário, o grande missionário, ele veio para cumprir uma missão, né, que era vir e morrer pela prescrição dos pecados, e ele veio e cumpriu fielmente ao Pai, mesmo sofrendo dores terríveis. Ele não titubeou, ele não foi voltar atrás de forma nenhuma. Jesus cumpriu o propósito que ele tinha, mas além de cumprir o propósito de vir e morrer por nós, Jesus trilhou alguns caminhos, e eu fico maravilhado por isso, porque às vezes a gente recebe um serviço para fazer, algo para fazer, e a gente cumpre cabalmente aquilo que foi proposto para nós, e nós não damos um passo além. E muitas vezes eu já vi pessoas serem mandadas embora do seu trabalho, falando: mas eu não fiz nada de errado, mas eu... Ele falou assim: justamente, você só fez o que te mandaram, você só fez o que mandaram você fazer. A gente esperava que você fizesse algo a mais, fosse um diferencial. E quando eu olho para Jesus, eu fico maravilhado, porque ele não veio simplesmente, veio para morrer. Ele poderia ter feito isso. Ele vinha e ficava lá até completar o dia de chegar, ele lá e morrer no cruz do Calvário. Mas ele não fez só isso. Jesus, como sumo missionário, ele nos ensina que nós temos que nos movimentar, que nós temos que sair da nossa zona de conforto, que é algo muito complicado nos dias de hoje, para nós falarmos assim: eu vou sair para evangelizar, eu vou sair para falar do amor de Deus, eu vou sair aqui da minha zona de conforto. Porque todos nós temos muitas coisas para fazer, eu sei. Né? A gente tem filhos, nós temos filhos. Hoje eu entendo muito mais ainda do que há 2 anos atrás o que é ter filhos. Né? O que é você se dedicar aos seus filhos. E realmente eles tomam tempo. Hoje eu entendo quando as mulheres falavam que não foram no culto e tudo. Eu falava: gente, mas arruma um menino, pronto, traz. Não é assim. Né? Eu sei que não é. Hoje eu sei que não é. Bem mais complicado. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina que no texto ele fala: e percorria, Mateus falando, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Jesus, ele poderia ter ficado em Jerusalém, poderia ter ficado onde ele estava, ele simplesmente poderia ter esperado, né, a chegar onde dele, mas pelo contrário, a palavra nos diz que Jesus percorria, e não eram apenas alguns lugares. Jesus, ele não perdia tempo. Olha só, gente, que lição maravilhosa. E percorria Jesus algumas aldeias. É isso? E percorria Jesus todas as aldeias. Por onde Jesus passava, Jesus, ele desempenhava o seu papel de sumo missionário, mostrando para nós onde nós estamos, por onde nós passamos, nós temos que falar do amor do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Muitas vezes a gente tem vergonha de pregar, né? Fala, mas a pessoa, não sei, a gente tem que falar do amor desse Deus maravilhoso, afinal de contas, é a passagem de entrada lá para o céu, a sentar diante do nosso Deus, estar com o nosso Deus, é ter Jesus como Salvador de nossas vidas. Os eleitos lá fora estão esperando que a gente vá até eles. E Jesus, ele percorria todas as aldeias e povoados. E é interessante porque Jesus, ele não só pregava como eu estou pregando aqui, né? Porque eu chego e estou pregando, vocês estão me ouvindo. Ninguém está fazendo perguntas, ninguém está me questionando, ah, mas por que isso? Por que isso? Mas a palavra diz que Jesus, ele percorria todas as aldeias, todas as cidades, pregando o evangelho do reino e ensinando e curando. Ele não só falava para as multidões, como ele também se assentava. Em vários textos da palavra, a gente vê que Jesus se assentou, colocou o povo assentado, e ele começou a ensinar as pessoas. Ou seja, ele pegou aquele tempo que ele tinha ali e foi tirar dúvida das pessoas, né? Como a gente faz geralmente na escola dominical, onde a gente tem a oportunidade de levantar as mãos e pastorear, porque eu não entendi. Como que é isso? E aí quem vai entender é quem ele abriu os ouvidos, né? Às vezes ele falava com parábolas, era justamente para que alguns não entendessem. Mas isso é o mistério do Senhor. Mas Jesus percorria todas as aldeias, todas as cidades, e ele pregava para todo mundo, mas também ele se assentava, e ele falava, e ele ensinava, e as pessoas não entendiam, e as pessoas indagavam, e a gente sabe que ali no meio tinha os eleitos do Senhor, a gente sabe que ali no meio tinha aqueles que queriam pegar Jesus em alguma coisa, tinham fariseus, tinham escribas, tinham pessoas simples, tinham pessoas letradas, e Jesus, ele se assentava e ensinava as pessoas. E quando Jesus, ele olhava para as pessoas, ele também tinha misericórdia. Então Jesus, como sumo missionário, como grande missionário, ele nos ensina que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu estive no Senegal há uns 5, 6 meses, né, amor? Porque estou perguntando para ela, porque depois de 4 meses que eu estive no Senegal, eu falava: não, filho, é mês passado eu estive no Senegal. Eu falava: já foi uns 3, 4 meses já. Eu tenho que ficar me atualizando. Eu estive no Senegal e eu pude ver um pouquinho do que Jesus passou, no sentido de, naquela época não tinha carro, não tinha ar-condicionado. Então Jesus, ou ele andava montado num jumentinho, ou ele ia numa carroça, ou ele ia a pé. E naquele clima quente, caminhando por aquelas estradas empoeiradas, né, aqueles desertos, aquele monte de areia, lá no Senegal eu pude sentir um pouquinho, entender um pouquinho do que é caminhar por um lugar muito quente, por um lugar deserto. E aí, quando eu vejo Jesus percorrendo as aldeias, eu fico mais animado ainda de falar, meu Deus, Jesus, ele foi um homem como eu. Apesar de ser Deus, ele era 100% homem, no sentido de que ele sentia dores, ele sentia calor, mas mesmo assim, ele não pensou duas vezes para sair e pregar e falar do seu amor, falar da sua obra religiosa. O que nós estamos esperando para sair da nossa zona de conforto? O que nós estamos esperando para obedecer o ídolo do Senhor nas nossas vidas? Eu não estou dizendo que vocês agora, todo mundo fala assim, ah, pastor, nós estamos funcionando no Senegal, agora somos todos missionários na África. Não. Né? Você pode ser missionário ali no seu vizinho. Você tem que ser diferente, fazer diferença na vida do seu vizinho. Você tem que fazer diferença na vida do seu condomínio, na vida ali das pessoas, da sua família. Onde você for, o ir e pregar o Evangelho a toda criatura não é você ir lá para a Ásia, você ir para a África somente. É você ouvir a mensagem. E quando você ouvir a mensagem de Jesus, é uma mensagem maravilhosa, gente. É a melhor coisa, o melhor presente que você pode dar para alguém. É você sair e anunciar, falar para as pessoas que não conhecem Jesus, que não tem Jesus, falar, olha, é maravilhoso estar na presença do Senhor. É lindo, é perfeito, é bom demais. Nos momentos de angústia, de dor, de tribulação, eu tenho Deus que zela por mim, que vela por mim. Eu tenho Jesus que é o meu Salvador, a quem eu adoro, a quem eu exalto como mendigo. Ele, além de vir e fazer o sacrifício por mim, ele também viveu como um homem. Ele saiu caminhando pelas estradas e beiradas ali onde ele morava, falando para as pessoas, ensinando as pessoas, mostrando o Evangelho da graça dele mesmo na vida das pessoas. Então, Jesus, como submissionário, nos ensina que temos que sair da nossa zona de conforto. E lá no versículo 36, eu chorei demais quando eu li esse versículo, quando eu entendi. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele nos ensina que nós temos que olhar para as pessoas com olhar de amor, com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia. Eu falo por mim, quantas e quantas vezes eu passei na frente de prostíbulos, de bares, em lugares assim que a gente olha e fala assim, misericórdia, né? A gente nem olha. E quanto mais eu lia, entendia, eu pensava, meu Deus, mas Jesus, quando ele via as multidões, ele não corria das multidões. Quando Jesus olhava para a miséria das pessoas, Jesus, ele não corria. Jesus, pelo contrário, ele ia até aquelas pessoas para poder amá-las, para poder abraçá-las, para poder curá-las. Eu estou fazendo o contrário do que Jesus fazia. Nós fazemos o contrário. Nós corremos do trabalho, Jesus, ele ia para o trabalho. Jesus, ele estava em constante trabalho. Às vezes a gente divide, né? O momento de adoração é o momento que eu venho para a igreja. Não é. O momento de adoração, de louvor, de exaltação, é todo momento onde eu estiver, eu tenho que louvar, exaltar, me dizer, apresentar Jesus para as pessoas. Essa multidão, quando Jesus, ele vê a multidão, ele não só olha para a multidão, mas Jesus vê a multidão. É diferente. Ele olha para o coração daquelas pessoas e a palavra diz que elas estavam como ovelhas que estavam aflitas. Ovelhas que estavam, como ele usa aqui, aflitas e exaustas. Sabe por quê? Os líderes religiosos da época, os fariseus, né, as escribas, eles colocavam um fardo tão pesado sobre as costas das pessoas que elas não conseguiam caminhar. Elas não conseguiam trilhar o seu caminho da fé, porque a gente sabe que o fariseu, ele falava para fazer muita coisa, mas na verdade ele mesmo não cumpria. Né? Colocar um fardo nas costas dos outros é muito fácil. Então Jesus, quando ele vê aquela multidão, ele vê que eram ovelhas que estavam sofrendo tanto, que eram pessoas que estavam sofrendo tanto por causa dos seus líderes, muitas delas. E ele usa aqui duas palavras, e quando eu entendi o significado delas, eu fiquei totalmente assustado e comovido ao mesmo tempo. Estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ou que não têm pastor. Aflitas e exaustas, aqui quando você vai no original, são como se as pessoas pegassem as ovelhas, aflitas e exaustas, é como se lançassem as ovelhas contra o chão, jogassem as ovelhas no chão, lançassem as ovelhas contra as pedras, como ovelhas que foram esfoladas. Eu já caí de moto uma vez, e eu entendo mais ou menos o que é ser espalhado. E não é legal, eu acho, se alguém que já caiu de moto, principalmente moto, né, mas de bicicleta também. Mas eu entendo um pouquinho o que é ser espalado, o que é você rasgar, ser rasgado. E o sentido que Mateus traz para as pessoas, para aquela multidão que estava ali, é que elas estavam tão machucadas, elas estavam tão feridas, que elas não conseguiam viver felizes. Elas não conseguiam trilhar o seu caminho. E Jesus, quando ele olha para aquela multidão, ele fala: olha, essas pessoas elas precisam de cuidado. Essas pessoas elas precisam de amor. Elas precisam serem amadas, elas precisam serem abraçadas. Elas foram lançadas contra o chão, elas foram lançadas contra as pedras, elas foram esfoladas, elas foram machucadas pelos seus amigos. Então, a Jesus, ele vai lá para os seus discípulos, além de Jesus, ele ensina que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? A gente tem que sair mesmo e ir falar do amor dele. Ele nos ensina que a gente tem que ter um olhar de compaixão, de misericórdia, olhar para as multidões e conseguir enxergar a miséria das pessoas lá fora, né? Que não conhece Jesus, precisa de Jesus, né? Nós, a todo momento a gente sabe da nossa condição, que a gente tem que estar buscando, tem que estar orando, tem que estar lendo a Bíblia para a gente não escorregar, né? E se não tiver Jesus. Então, nós precisamos ter um olhar de amor, um olhar de compaixão. E precisamos orar muito. Então, se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, mesmo sendo Deus, ele nos ensina que nós temos que bater os nossos joelhos ao chão e orar e clamar ao nosso Deus. E eu acho que, primeiramente, a gente falar: Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, onde o Senhor quiser que eu vá. E quando nós nos dispomos, meus irmãos, as coisas se tornam mais fáceis, porque o Senhor vai dirigir os caminhos para nós. Às vezes a gente quer uma coisa que às vezes talvez até quase impossível. Ah, eu quero ir lá para o Japão, quero ir amanhã, eu já quero, nossa, eu quero. Não tem jeito. Tem todo um processo, tem algumas coisas, algumas etapas que a gente tem que passar. Eu já queria estar no campo há muitos anos, entrei em crise já várias vezes, porque eu queria ir para o campo há muito tempo. Mas então Jesus falava: ó, eu fiz Ibel, aí depois eu fiz Ibel, fiquei 6 anos no Pará, como evangelista, aí, e eu não queria ser pastor de forma nenhuma. Aí no meu quinto ano, aí o Senhor falou assim: agora você pode ir para o seminário. Aí de repente brotou uma alegria no meu coração para fazer seminário. Eu não sei entender isso, eu não queria mesmo. Bati o pé e as pessoas falavam, os pastores, né, me aconselhavam: faz um seminário logo, faz um seminário. Eu falei: eu não quero ser pastor, eu quero ser evangelista, é isso que eu gosto de fazer. Mas você pode ser pastor evangelista. Não, não quero fazer seminário. E no quinto ano de ministério, o Senhor falou: agora você pode ir para o seminário. E eu fiquei super feliz. Nossa, o seminário parece que é tão legal. Umas coisas que a gente não entende. E fui para o seminário, depois eu saí, fiz o CFM aqui em São Paulo, tive que fazer 2 anos, trabalhamos com os ciganos 2 anos e meio lá em Goiás. E agora que o Senhor está cumprindo a promessa dele de Deus para a África, ó, há muitos anos atrás. Então, tudo tem um momento certo. Então você tem que orar. Jesus, ele se dirige aos seus discípulos e fala: olha, a seara é grande, os campos estão brancos. Tem muito campo para ser colhido, mas tem pouquíssimas pessoas para sair ao campo para colher, simplesmente colher. E uma das coisas maravilhosas que eu acho da PMT é que a PMT ela não cobra números da gente, ela cobra trabalho. Então, se eu falei: olha, eu vou para o Senegal, lá eu vou trabalhar com crianças, com projeto de nutrição e evangelização, vai funcionar assim, assim, assado. Eu vou ficar tantos meses estudando, eu e minha família, vamos ter que. Temos que nos aculturar e tal, vamos gastar aí 1 ano para isso e tal. Eu coloquei tudo no meu projeto, a PMT aprovou. Então, chegar no final do ano, eu falar: nossa, não tem ninguém convertido? Não. Você estudou, você se matriculou, estudei. Você arrumou um projeto, uma papelada, documentação, tá, tá, tá. É isso, tá aqui? Ok, próximo passo, então, ano que vem. O que é que tem para fazer? Senhor Jesus, ele está falando aqui para nós sairmos para a seara. Vamos orar ao Pai para mandar trabalhadores para a seara, porque os campos que estão brancos, eles precisam ser colhidos. Então nós temos que orar ao nosso Deus, ao dono da seara, que ele nos use. Muitas vezes os seus vizinhos, seus amigos, sua família, eles só estão esperando para serem colhidos pelo Senhor. E Ele quer usar a sua vida para abençoá-los, para trazer eles para perto do Senhor, terem uma vida ainda melhor. Não é verdade? Às vezes a pessoa está lá, não, mas eu estou bem. Mas estar bem é estar aos pés do Senhor de verdade. É isso que realmente é estar bem. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter essa consciência de Jesus como missionário, que não precisava sair desse sol quente, sair daquele sol quente, sair ali passando tanta dificuldade, com certeza, mas ele fez. Ele fez para deixar um exemplo para nós. Né? Que nós, como servos escolhidos, a igreja do Senhor Jesus é o agente do nosso Deus aqui na terra. Os anjos não foram escolhidos para fazer isso. As outras pessoas que estão lá fora não foram escolhidas para fazer isso. Quem foi escolhido para sair a missão do Senhor foi a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja? Pastor, eu já oro pelos missionários. Maravilha, deixa eu orar. Pastor, mas eu contribuo financeiramente com o missionário. Meu irmão, glória a Deus. Mas não existe aquele papo, aquela coisa que as pessoas falaram antigamente. Você pode participar de uma das três formas. Né? Orando, ou participando, ou indo. Não. Nós somos chamados para orar, nós somos chamados para participar financeiramente, nós somos chamados para ir. Não necessariamente ir para a África. Mas você pode ir onde você está. Nós temos que fazer os três papéis aqui na Terra, como agente do Senhor, como missionários do Senhor, escolhidos pelo Senhor. No momento que você foi convertido pelo Senhor Jesus, você entendeu aquele ídolo, com todo mundo pregar o Evangelho, né? Indo, houve a sua conversão, o Espírito Santo te transformou, você já tem que sair pregando. Você já tem que sair adorando o Senhor, apresentando Jesus para todo mundo. Né? A gente não tem que esperar ter uma formação, se tornar pastor, se tornar missionário, para você sair. Você tem que já fazer isso quando você sai. Ah, mas eu não sei falar. Fala Jesus fez em sua vida. Né? E a gente está tão feliz porque ele deve ter feito coisas maravilhosas. Né? Então, fale que Jesus fez em sua vida. Só isso, muitas vezes já basta para a pessoa entender o amor do nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra que foi lida, toda a simplicidade, mas eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos e nos ajude a adorar o Senhor na nossa vida, nos ajude a glorificá-lo, nos ajude a bendizê-lo a todo instante, que onde nosso povo, seja no Senegal, seja na Europa, na Ásia, seja aqui no Brasil, seja aqui em São Paulo, seja em Goiás, seja onde estivermos, que possamos apresentar o Senhor Jesus, apresentar essas boas novas, falar do sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário, falar do corpo que foi entregue pelos nossos pecados, e que todos nós possamos entender, que possamos ser ali abençoados e usados pelo Espírito do Senhor, que sejamos verdadeiros missionários do Senhor, que consigamos sair da nossa zona de conforto, que consigamos olhar para as pessoas com um olhar de amor, de compaixão, sem preconceito, e que possamos bater os nossos joelhos ao chão para orar, para adorar o Senhor e aclamar, que nos mande e use-nos como trabalhadores no social. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a cada irmão aqui que está representando as suas famílias, em nome de Jesus, que oramos.